Muito bem. Eu sou o apresentador desse programa. Me chamo Guto Xeremeta. Junto comigo, como técnico, está o Lúcio Nogueira, diretor e produtor deste programa aqui, o idealizador disso tudo, né? E hoje nós trazemos aqui nada mais, nada menos do que a Luana Godin e o Luigi Castel para estar aqui conversando com a gente sobre a história deles, um pouco das histórias que eles passaram ao longo dos tempos, como que eles fizeram as coisas acontecerem para estarem aqui hoje, né? Então é isso que nós vamos estar conversando com eles, conhecendo um pouco mais do trabalho deles e também ouvindo a música deles, que é maravilhosa, né? É produto de música autoral, então daqui a pouco eles vão tocar pra gente. Eu quero apresentar então a vocês a Luana Godin, né? Luana Godin é musicista, cantora, compositora, arranjadora, produtora musical. E tem mais: atriz, criação de audiovisual. Ela faz roteiros, direção de cena, direção de corte ao vivo, cinegrafista e editora. Também é produtora cultural, professora de teatro e de canto, canto coral e teatro musical. Faz também gestão administrativa e é também empreendedora com o seu marido, Luigi Castel. Já Luigi Castel, eu preciso ler, né, gente, porque o currículo deles é bem extenso, sabe? Então não deu tempo de decorar, viu? Tá bom? Então vamos lá, Luigi Castel, Luiz Augusto. Temos aqui hoje dois Luiz Augusto.
Meu xará.
Luigi Castel, direção-geral da empresa EFEX, tecnologia e criação, diretor e fundador da empresa Luz Produções Artísticas LPA, produção técnica de audiovisual, direção de fotografia, direção de audiovisual para lives, produção musical ao vivo e gravada, edição de áudio e vídeo, produção, gestão e direção técnica de festivais, produção de eventos culturais, produtor musical de bandas e artistas e produtor técnico para turnês nacionais e internacionais.
E músico.
Até arrepiei agora. Nem percebo que é tudo isso.
Mas então, gente, antes de começarmos aqui o programa, nós já estávamos conversando aqui de uma maneira muito legal, muito gostosa, conhecendo um pouco mais do trabalho deles aqui. A gente estava brincando, já contando histórias super legais, e eu acho que é isso que a gente quer trazer para esse tipo de programação aqui na Rádio Cultura, né? É trazer, além da informação, um pouco de diversão e um pouco de entretenimento de uma forma saudável, de uma forma gostosa, para vocês que estão aí nos ouvindo e nos assistindo, tá? Eu vou começar com algumas perguntas para a Luana Godin e conforme for, eu vou perguntando para o Luigi também, tudo bem?
Pode ser assim. Tranquilo.
Tranquilo.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, Lúcio. Obrigada pelo convite da gente abrir, né, as portas junto com vocês. A gente está muito grato mesmo de começar esse novo ciclo desse programa que com certeza vai ter vida longa.
Como é que é o Rádio Primata? Como é que chama?
É o Estúdio Primata, que é a produção do estúdio do Lúcio, que tem como idealização fazer um intercâmbio cultural e itinerante de bandas, né? Então a ideia geral é essa, mas aqui provavelmente vai se dar como o Estúdio 3, né, Lúcio?
Que é o isso, isso mesmo.
Da Rádio Cultura AM 930. É isso.
Muito obrigado por nos convidar, é um prazer inenarrável estar com vocês, meu grande amigo Lúcio, meu amigo Xeremeta. Vivemos algumas juntas já,
oxe,
né?
Muitas.
Dá pra contar, dá pra ser um programa só contando história de nós quatro aqui, né? Só, só dos encontros, né, de nós quatro. Fora o que a gente fez fora os nossos encontros, né? Sensacional.
E que está tudo conectado também, né, Luigi?
Tudo conectado.
Porque se eu não estava lá, você estava. E se você não estava, Luana estava.
Exato, e se nenhum de nós três estivéssemos, Lúcio estava lá pra nos representar. Sensacional.
Eu não estive, né? Mas a Adriana esteve.
Começou as piadas do tiozão. Eu vou soltar também
mais
uma.
Eles fizeram várias piadas aqui. Eu já aprendi mais umas cinco antes de começar.
Então, eu longo do programa, estamos liberados para contar piadas de tiozão, tá bom? Fico liberado por aqui nesse sentido, tá? Legal. Luana, te conheço, né? Como a gente estava já conversando aqui, passando para eles também, a gente já se conhece há muito tempo. Nós nos conhecemos por volta do ano de 2002 ou 2003, fazendo intervenções artísticas teatrais para a banda Naftalanja.
Exatamente. Eu acho que a gente se conheceu no Psicodália, né? Eu acho que a pessoa que apresentou você para mim foi a Caroline Casagrande. Acho que foi através dela que eu te conheci, lá no Psicodália, na Lapa. E a partir dessa vivência que a gente teve de amizade, eu já tinha uma relação com o Naftalanja através da Dani, que tocava no Naftalanja, e eu e ela fazíamos FAP junto. Então, eu e a Dani estudávamos junto, e, enfim, a gente conhecia o trabalho uma da outra, e foi assim que eu conheci o Naftalanja, e eu e a Carol, a gente já tinha um espetáculo, O Voo da Borboleta, que a gente já fazia desde o ensino médio, e recebíamos os nossos cachês em moedas na escola, a gente saía com sacolas de moeda. E foi assim que eu conheci o Naftalanja, através da Dani, e a gente já fazia essas performances, inspirada no Alice no País das Maravilhas, inspirada em personagens fantásticos. E a gente se conheceu sempre em lugares artísticos, né? A gente sempre se encontrou em situações artísticas, de criatividade, de liberdade, de expressão.
Sempre, sempre sim. Inclusive, depois de um tempo, né, você é minha veterana, né? Então eu entrei na faculdade em 2004 e foi quando eu tive como professora a sua mãe, né? Então,
é verdade.
Outra conexão que a gente teve, né?
Será que a gente se conheceu na FAP, então? E não no... Não, a gente já se conhecia do Psicodália mesmo. Foi o Psicodália, isso. Exato. E dessas performances que a gente fazia, a gente te convidou para entrar no espetáculo Voo da Borboleta e você fez algumas apresentações.
Exatamente. Onde tudo começou, né, Luana?
É.
Muito legal mesmo. Ela tem um currículo muito bacana, assim, porque além da parte da música, que ela sempre esteve integrada com as suas amizades, com a sua família, né, que também é da música, mas ela também faz muito parte do teatro, assim, ela também é conhecida na cidade como atriz, né, que já participou de muita coisa. Inclusive, também dá para ver resultados desse trabalho de atriz ao longo do tempo, no último trabalho de vocês, né, que é a sequência musical. Muito legal. Deixa eu perguntar para você uma coisa, Luana. Nós estamos agora recém saídos da Covid, né? Ficamos todos enclausurados e nós que somos da área das artes, nós fomos os primeiros a termos que sair da nossa zona de conforto, dos teatros, dos shows, das multidões, dos encontros. Como que foi essa experiência para você, junto com o Luiz, dentro de casa, de tentar continuar fazendo arte, tentando transformar, realizar a sua arte de alguma maneira, mesmo sabendo que não tinha palco e que não tinha público para vocês irem? Como é que foi essa experiência para vocês, Luana?
Bom, primeiro foi aquele baque, né? E claro, da gente achar que ia durar um mês.
Eu achava que ia durar 15 dias. Daí eu cancelei os eventos de 15 dias e falei, beleza, é só 15 dias, galera. Daí passou 15 dias, não, vamos cancelar mais 15. E quando a gente viu, já fazia 4 meses.
A minha vida era profissional, era praticamente presencial, era de relação de troca direta com o público, tanto como artista como professora. Eu já estava um tempo sem dar aulas assim, de canto, de teatro. Estava trabalhando mais como artista mesmo. E eu e o Luigi, a gente tinha já uma relação profissional com os vídeos, assim. E com o show também do Dançaê, que a gente fez em 2019 juntos. Então, que a gente rodou, inclusive, dentro do estado do Paraná. Foi muito legal. E a gente tentava sempre fazer algumas coisas, mas a gente não tinha uma relação profissional assim tão pontual, digamos, entre nós dois. A gente tinha algumas coisas, e era mais com o vídeo que a gente fazia, os nossos videoclipes. Eu vou chegar lá, só para situar o nosso contexto que a gente vivia. e cada um tinha os seus trabalhos, né, individuais, e a gente fazia algumas coisas em conjunto com os videoclipes que a gente criava. Quando veio a pandemia, a gente já tinha uma estrutura com a FX Tecnologia, com equipamentos de som e de luz, e a gente também já tinha equipamentos de vídeo. Então, eu posso dizer que a tecnologia na minha vida e do Luíde, com certeza foi não só a nossa visão artística e criativa, mas eu digo a nossa ferramenta, não só de conhecimento artístico e estético, enfim, foi a questão da ferramenta tecnológica. Eu posso dizer assim que a tecnologia foi fundamental para mim e para o Luíde durante a pandemia. Continua sendo, já era antes, mas ela se tornou o centro assim da nossa resistência. Claro, a arte, né, como que abre o caminho, mas a ferramenta para tornar essa arte possível, com certeza foi a tecnologia, foi a internet, né, como muitas pessoas, e os softwares, os programas, as câmeras. Então, assim, a gente já tinha essa vivência, né, no nosso trabalho com a empresa, de ter tecnologia, mas com certeza eu tive uma outra relação com a tecnologia, assim, de ter um olhar mais positivo sobre ela e de quanto ela é uma ferramenta que é fundamental nos dias de hoje. E na pandemia isso ficou, assim, escancarado, né? Então a gente começou a fazer eventos pela internet, online, transmissão ao vivo, a gravar. E as pessoas dizendo, desesperadas, assim, o que é que eu vou fazer com o meu projeto que era presencial, era no teatro, e aí vamos transformar em transmissão, vamos lá. E a gente foi criando essa ponte com os artistas que a gente já trabalhava, já conhecia, de pegar aquele projeto que ia ser presencial, levar para dentro do estúdio, e a gente trabalhou desde abril de 2020 em estúdios. A Cia dos Palhaços e depois o Espaço Fantástico das Artes foram nossos grandes parceiros, assim, enquanto espaço físico e de receber os artistas, receber as equipes. Então a gente fez essa parceria de empresas.
A gente está esquecendo do Itupava 1299, que também teve esse baque, né? Era uma região de bares ali no Alto da 15. O proprietário do espaço é um conhecido meu de infância. No fim, a gente acabou ganhando mais amizade com a pandemia. E os bares todos estavam quebrando. Então, a gente também se engajou naquele lugar de promover eventos online. A Luana promoveu na primeiro
João
mês.
Mel.
João Mel. Mel. A Luana produziu um festival online pelo Instagram com 90 artistas. Ela produziu, depois de 20 dias começou a pandemia, ela começou a produzir. Dentro de um mês e meio, já estava no ar.
Não, eu fiz a curadoria em 4 dias. A gente fez... Em 4 dias, eu liguei para todo
música,
mundo que eu
conhecia.
Liguei para todo mundo que eu conhecia. Gente, vamos lá, gente. E a pessoa, mas eu nunca fiz uma live. Eu falei, exatamente por isso. Essa é a nossa chance de aprender a fazer esse negócio. Vamos, né, abrir os caminhos desse universo que para muita gente... Nunca tinha pego o Instagram e feito uma transmissão ao vivo, um Facebook, enfim.
Exato, porque você comentou como essencial, fundamental, né? Mas também foi essencial e fundamental também criar intimidades.
Totalmente.
Com as ferramentas.
Com essas ferramentas, sim. Né? Porque não é do nada também que você vai pegar uma câmera ou alguma coisa assim e já vai meter o bronco, sim, ali e vamos lá, né?
Então, deu muita merda, né? Não sei se pode falar merda, mas deu muito problema. A gente até acertar a mão, né, Lu? Eu lembro que a Luna produziu tudo e a gente ia fazer a nossa intervenção no meio do processo todo dessas 90 lives, a gente ia a nossa, né? E daí, justo na nossa... Não rolou, deu ruim, cara. A técnica não funcionou, a gente fez o show inteiro tocando e as pessoas,
vê,
cara,
né?
A gente não ouve a guitarra.
Tem eles dizendo assim, nossa, a Luana tá dançando muito, né? Mas é claro, eu tava ouvindo uma batida eletrônica e
ninguém ouvia
tava
nada,
ouvindo.
Cara, não funcionou.
Eu falei, é casa de ferreiro, espeta de pau.
Ela tava com o buraco ali.
E a gente tava maravilhoso, tava no fone, curtindo, tocando pra caramba. E o cara só via a guitarra.
Só ouvindo guitarra e a voz. Ok, super animados, né?
E
valeu muito. A gente entrou em vários conflitos, claro, foi muito difícil também entender esse lugar, virar a chave, aceitar a pandemia, né? Aceitar, assim, esse lugar que você, enquanto indivíduo, o que você tem que respeitar é a melhor forma do que vai ser para o coletivo. E esse lugar, para mim, foi um grande aprendizado, assim, e de criar redes, de tentar fomentar redes de integração mesmo entre os artistas. Vamos nos compartilhar, vamos nos divulgar reciprocamente, sabe? De tentar desenvolver esse espaço também, né?
Legal. Muito legal. Muito legal mesmo, porque também o que vocês contam serve muito para as pessoas que estão começando hoje, para terem uma ideia do que pode acontecer com eles e o que tem que ser feito, de repente, para você poder entrar nesse universo também hoje, porque, inevitavelmente, a gente vai ter que estar com a tecnologia ao nosso favor e gostando dela, né? Porque não dá para ter preconceito hoje em dia. Né?
Não dá para ter raiva do celular, galera. O que dá é você criar momentos para usar.
E não virar um escravo também.
Não virar um
também.
Escravo dele, mas ele é uma ferramenta fundamental, né? Inclusive para estudo, né? Uma coisa bem interessante, eu já trabalhava com vídeo, 2010, 2011, eu meio que dei uma desistida, porque o Showbiz, que é o lugar que eu atuo, também me chamou de novo. E eu tinha uma câmera antigaça, uma Sony velhaca, que eu trouxe de novo pra pandemia. E ela foi funcionando, fez uma live, fez duas, na terceira live ela morreu. Então, assim, a tecnologia pode deixar a gente na mão também. Então, foi um lugar de estudo, né? Onde eu queria chegar aqui. Aquele comecinho da pandemia foi um lugar de revisitar passado, ver os filmes antigos, conectar com família, conectar com histórias, né? E estudar coisas novas. Ah, eu quero estudar. Sei lá o que eu queria estudar no começo, mas eu estudei várias coisas. Estudei edições de vídeo que eu queria, estudei música, pesquisei muito programa online, vi muito artista que eu não conhecia, vi muita peça de teatro filmada que eu nunca tinha visto, que eu nunca tive a oportunidade de conseguir ver. E conhecemos muitos artistas, na real, né? A gente acabou conhecendo muita história, porque você ficava em casa com a tecnologia lá, você não podia sair de casa, mó neurose, né? Inclusive, a gente fez um curta-metragem contando um pouquinho dessa loucura que a gente viveu ali, que chama-se Quarentei.
Hashtag Quarentei,
que conta a história de uma mulher que fez 40 anos na pandemia.
E ela estava sozinha.
E ela estava sozinha
no auge,
em casa.
Isso. E ela estava sozinha. E ela se reconecta com um piano que estava na casa dela.
É muito legal.
E ela faz um pedido. Eu vou, spoiler aqui, mas né, não é spoiler. E ela faz um pedido, né, antes de assoprar a vela, ela faz um pedido, e a música que essa personagem canta, que foi uma criação pro curta-metragem, é uma música sobre esse futuro, uma esperança no futuro e desse reencontro com as pessoas que ela ama, e que elas vão estar bem, que elas estarão vivas. Foi bem emocionante criar essa.
Muito legal.
Eu também arrepio, assim.
E fizemos dois episódios, né?
O segundo ainda a gente não lançou.
Não lançamos, estamos com
Vamos lançar. Porque a gente fez e a gente assistiu e a gente é muito crítico, assim.
Imagina.
E a gente não vamos mais arrumar mais algumas coisinhas. Então.
Como sempre.
Mas também, olha, eu percebi que uma coisa na pandemia que eu ficava muito no mental para realizar. Eu ficava no mental, então eu tinha muitas ideias, muitas que eu não concretizava. E a pandemia, eu conversei com várias pessoas que trouxeram essa mesma realidade, assim, de que a pandemia deu uma pressa nas pessoas de realizar as coisas que estavam ali na mente delas, no campo das ideias, sabe? Vai lá, vai, realiza, faça. E eu já conversei com vários artistas, assim, que me trouxeram isso. Não, na pandemia parece que eu trabalhava o dobro, que eu... Se eu tinha uma ideia lá e já executava, parecia que o tempo tinha uma pressa.
Janela.
Exato.
O Luigi estava comentando ali de estudar, ele comentou, né? Não, porque estudar, né?
Estudei muito, cara.
O Luigi, desde os 15 anos, né? Já está nos palcos do show.
Sim.
Vida, né? Por volta de 2001, 2002, ali você fez algumas faculdades, você foi para o Rio Grande do Sul, depois você foi para o Rio de Janeiro.
Isso.
Né? Conta um pouco para nós sobre essa parte da sua história, Luigi.
Legal. Eu comecei com música muito cedo, com 9 anos. Fui estudar no Sesc Terceira Idade, que hoje é o Sesc Água Verde, com o professor Pasqualino, que está até hoje lá. Obrigado, professor. E lá eu me conectei com Minto, não foi lá não. Foi, olha, essa história é marcante. Pascoalino, você foi o meu segundo professor.
Foi o segundo.
Meu segundo professor, você me ensinou violão, cara, porque eu já tocava teclado. E essa história é legal, porque eu fui estudar numa escola chamada Escola Guaíra, em que a primeira pessoa que fez o teste de piano, que eu queria estudar piano, né, foi a mãe da Luana, cara.
Oi, mãe.
E ela
professora
me deu a primeira...
Solange, da Unespar.
Ela me deu a primeira aula e eu não consegui, cara. Não gostei, o teclado pesado. Eu falei, não quero piano, quero uma coisa mais leve, né? Pô, eu tinha 9 anos, cara. E daí não curti, peguei um asco de piano, porque teclado duro, e fui estudar teclado com uma outra professora, enfim, né? Mas a história engraçada é que a minha primeira aula de música foi com a minha sogra. E assim...
E a gente só
vivo
descobre.
De música até hoje, é. Cara. Então, assim, obrigado, Solange, por ter me dado aquela aula, mesmo não tendo gostado, maravilhosa, né? Por você ter criado sua filha incrível. Te amo.
E você já lembrava disso? Ou você viu na foto que
então,
era
já
ela
lembrava,
mesma?
Já, ah, lembrava, já lembrava, já lembrava.
Porque um dia,
porque...
numa foto, a gente encontrou num álbum aí. Ele... Na foto da escola.
Deixa que eu conto, essa aqui é legal. Deixa
não,
eu não vou contar.
Eu só não sabia se você lembrava que...
Sim, claro. Eu lembrava porque eu fui na casa, na sua casa, quando eu tinha... Vou dar um gap na história, né? Quando eu montei a minha quarta banda, talvez, uma banda de reggae, um dos caras da banda chamou uma cantora pra fazer back. E essa cantora é a irmã da Luana, a Mari. E daí a Mari falou, ah, eu tenho uma irmã que canta... Né, muito bem, que já é do teatro e tal, vou apresentar. Trouxe a Luana no ensaio. Então a gente se conheceu através desse lugar da música, desse ensaio, desse lugar do reggae, né, que era muito em voga em Curitiba, né. Mas voltando, só fiz um apêndice. Então eu aprendi a tocar teclado, né, daquela maneira bem escola tradicional de música, assim, né, sem muito desenvolvimento musical. O beabá ali, ah, toca o acorde C, o acorde F, o acorde G, beleza, sei que, quais são os acordes, sei o movimento da mão e vambora. E daí aquilo começou a ficar insustentável e eu fui estudar no Sesc com o Pascoal aprender violão. E uma coisa interessante é que eu matei o método dele de 2 anos em 3 meses, né? E daí logo fui ser assistente dele dando aula pra galera que tava chegando na escola. Cara,
e o Luigi gosta de estudar, ele fica horas ali.
Enfim, daí entrei nessa aula com 12 anos, com 14 para 15 eu conheci uma galera na minha escola. No ano seguinte a gente já montou a banda, então em 96 a gente já tinha uma banda formada, de um pós-punk com umas minas, eram com 3 mulheres e eu tocando guitarra, então já era uma banda plural, né, diversa. Obrigado, Hattness, Kelly, Ju, né, por terem me chamado, foi incrível. São grandes amigas até hoje. E dali eu fui movimentando a música até encontrar a Luana no mundo do reggae 4 bandas depois, né? Então, o meu envolvimento com o palco começou desde cedo, desde sempre. Quando eu aprendi a tocar violão, depois daquele período, eu já fui me apresentar ao colégio da minha mãe, já fiz uma apresentação no bairro, aprendi a tocar cavaquinho porque o pagode estava em moda, e daí eu juntava com a galera no bairro, ficava lá tocando os pagodinhos, juntava toda a turma do bairro em volta. Fazia tocar violão na beira da praia nas viagens de fim de ano. Então eu era um maluco, cara. Sempre gostei de música. A música sempre foi o vértice, né, da minha história, né? E eu lembro que quando eu fazia a faculdade, eu sempre pensei assim, pô, por que que eu tô fazendo arquitetura, né? Eu estudei arquitetura. Por que eu tô fazendo arquitetura? Não tem nada a ver com a minha vida. O que eu mais sei fazer, o que eu mais gosto mesmo é música. E eu lembro que eu larguei a arquitetura para ser técnico de som. E sou realizadíssimo com isso, porque me abriu a possibilidade de ser... de conhecer e de viver músicas no mundo inteiro, de pessoas de todos os lugares, né? Então a minha conexão com a música vem desse lugar. Uma coisa que eu sempre, que eu pouco falo, mas quem me apresentou a música de fato foi meu irmão. Ele me trouxe um disco da Legião Urbana, no LP, e ele falou, cara, não aguento mais ouvir esse disco, você quer ouvir? Eu falei, deixa eu ouvir aqui, não conhecia nada, eu ouvia Balão Mágico, Fofão, Polegar... Imagina, no final dos anos 80, é menudo, eu via só trosqueiras. Leandro e Leonardo tocava na rádio, a gente adorava, né? Tocava muito. E daí ele me deu aquele disco, eu botei, eu falei, cara, fala comigo esse disco conversa comigo, as frases do cara mexem comigo. E eu virei um fanático pro Legião Urbana. Daí, de fanático pro Legião Urbana, eu fui fanático pelo rock anos 80. Daí eu conheci os Capitão Inicial, Lobão, Titãs, Titano Maquia, foi o disco que eu comprei, assim, porra, muito bom, né? E Engenheiros do Havaí, que é um Humberto Guedes, um artista que eu admiro até hoje, né? Então esse lugar da música me levou para o meu gosto musical, me levou para o meu gosto artístico, me levou para o meu caminho profissional. Então hoje a minha vida se mistura com a música. Não, quando a galera fala, mas o que você faz? Não, eu trabalho com música, com qualquer coisa com música, porque eu adoro música, velho. Então fazer clipes e ser produtor audiovisual foi uma questão de completar a cadeia produtiva. Ser diretor de festival foi para completar a cadeia produtiva. Voltar a tocar com a Luana foi uma realização pessoal mesmo, porque a gente sempre criava, sempre tinha ideias, eu sempre apoiava os projetos dela. E eu nunca tocava, porque o trabalho, né, vai te levando. Então o complemento disso é estar aqui hoje com vocês. E daqui a pouquinho a gente vai tocar um pouquinho, espero que eu toque bem, né? Para mostrar para vocês o que a gente é. A gente é músico, meu. A gente é artista desse lugar da produção, do fazer músico, do fazer artístico, né?
De viver da
arte. Isso, a gente se sustenta, a gente sustenta a família, a gente convive com artistas o tempo todo. Não tem nem o que dizer, a vida é a arte, é a música, é o que a gente faz, o que a gente gosta. E não tem acho que o ponto é o instrumento. O inicial, mas nunca foi o inicial o instrumento, porque antes de eu tocar o instrumento, eu já via os festivais, né? Por causa do meu irmão, eu via Hollywood Rock na TV, né? Vi show do Robert Plant na TV, falando, cara, como é que os caras fazem esse show, cara? Eu queria muito aprender a fazer isso. Daí veio um show do Metallica, eu vi e falei, cara, por que tudo pisca? Pô, olha que sonzeiro, eu quero aprender a fazer isso um dia. Então, esse desejo de conhecer também os bastidores, a técnica, sempre teve dentro de mim. Sempre foi uma coisa que me incomodava e que me instigava e que me deixava inquieto, não me deixava parar. Então eu ia num show, festivais de colégio, de clubes sociais, eu ficava na frente do palco, eu ficava, cara, muito legal isso, agora ele tocando, pô, mas ele toca tudo. Observando tudo. Tá misturado com a minha vida, não há um limite, né? Não tem isso, a minha vida é a arte mesmo e, cara...
E isso não deixa de ser um complemento também. Você, o fato de você ser técnico também te faz um melhor músico, você não acha?
Eu acho que sim. Eu acho que a minha qualidade musical me fez ser um bom técnico. Porque eu tenho uma capacidade auditiva, né, seletiva, aquele ouvido seletivo da música, do ser músico, dentro do palco, dentro da técnica, é fundamental. Você alcança mais rápido os resultados, né? E, obviamente, aprender a técnica, aprender os caminhos do palco, quando você sobe com o instrumento, você sabe onde pisar, né? Você sabe onde o cabo tá passando, que você não vai tropeçar. Você conhece o som que tem que ter, né? Então, a gente viaja junto, fazendo shows, e, cara, a gente encontra um lugar massa dentro do palco, de conforto, de prazer de tocar. A gente não vai para um lugar que tá barulhento, ou que a gente não ouve, ou que a luz tá meio apagada. A gente não deixa isso acontecer, a gente resolve. Mas é sempre pela arte, né? É sempre para buscar o melhor para a plateia e para o artista, né? No caso, quando eu sou artista, eu quero ficar confortável, eu quero que a plateia me entenda, me compreenda. Então, eu sei o caminho para isso acontecer, então é bem mais fácil, né? Com certeza.
Agora, você comentou algumas vezes, né, diante da história do Luigi, ele comentou algumas vezes sobre. Até a sogra dele fez parte começo da carreira dele, imagina, né? Imagina como é que não tá tudo junto e misturado nessa história, né? Eu quero perguntar, ou eu pedi para vocês contarem um pouco dessa relação que vocês têm, né? Um pouco da história de vocês, como que vocês se uniram, como é que o universo conspirou para vocês, de repente, se juntarem, né? Se encontrarem, se amarem como vocês se amam até hoje, depois de longos anos, né? De longa data. O que vocês têm de história legal para contar sobre isso, né? Porque vocês são um casal, mas vocês também executam a mesma função. Vocês dois são artistas também, né? Então fazem de dentro da sua casa a mesma função, dentro e fora, né? Então contem um pouco para nós, assim, como é que vocês se encontraram, como é que isso tudo começou, e daí já trazendo para os dias de hoje, para que a gente possa falar assim, um pouco também do que está acontecendo nos dias de hoje com o trabalho de vocês, com o dia a dia e tudo mais.
Bom, primeiro, nós dois nascemos na cidade Canção.
Maringá.
E a gente já nasceu numa cidade que tem Canção no nome. Então a música já nos uniu desde o lugar que a gente nasceu.